Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia, Orion.
Bom dia, Lucas, Murilo, Luciane e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, o futuro da onda roxa sendo decidido hoje pelo governo no mês mais trágico da pandemia, né? Vai se desenhando aí como mais trágico, inclusive. Os indicadores de infecção e de mortes não recomendam, né, nenhuma flexibilização. E aí?
Mas é, Lucas, o mais difícil em tudo isso é que as pressões contra a onda roxa e medidas mais restritivas vão aumentando no momento em que o agravamento da pandemia atinge a sua pior hora. E quando também o governo mineiro começava a ouvir mais a ciência e as orientações sanitárias após a mudança de comando no combate à pandemia. A avaliação que vai ser feita hoje acontece 2 dias depois da suspensão judicial do toque de recolher em todo o estado. Os indicadores, como você disse, advertem e recomendam mais rigor nas medidas, após o registro aí de mais de 25 mil mortes e de mais de 1 milhão de casos de contaminação pelo coronavírus desde o ano passado. Hoje, então, 94% dos quase 3 mil leitos dedicados a pacientes com Covid estão ocupados em todo o estado, com piora em regiões mais graves, aí estação no leste, na região central também. Esses sim que deveriam ser os indicadores, os critérios de definição a partir da análise geral da ocupação de leitos de UTI. De acordo com o secretário de saúde, o Fábio Baqueretti, teremos um mês de abril muito duro e que só poderá haver baixa em maio, claro, se fizermos aí o dever de casa agora. Segundo ele, os infectados por Covid que entram em hospital ficam por ali 15 dias, em média, podendo evoluir para uma alta ou para o pior, para a morte. Ainda caso daqueles que são internados por outros motivos e acabam se contaminando, correndo os mesmos riscos de terem o mesmo destino. Uma nova pesquisa aí da Confederação Nacional dos Municípios apontou que na última sexta-feira havia aí um total de 625 municípios correndo o risco de ficar sem oxigênio e outros 1.141 sem os medicamentos do kit intubação para o tratamento. O levantamento foi feito nos dias 29 e 31 de março, junto a 2.500 municípios e integrantes aí de todos os estados. E dá uma ideia da situação geral dos prefeitos que continuam pedindo socorro. Os mesmos dados indicaram que somente 37% dos municípios adotaram o fechamento total das atividades não essenciais. Outros 61% afirmaram que não fecharam. Enfim, mais do que nunca é preciso continuar ouvindo os profissionais de saúde para tomar de decisões, apesar das pressões de outras ordens.
Orion, em relação a esse embate, realização ou não de cultos, missas presenciais, qual a sua avaliação?
São outras pressões que estão vindo aí, né? E as maiores vêm agora da bancada evangélica. Na tentativa de driblar aí as medidas restritivas de combate à disseminação do vírus, os vereadores de Belo Horizonte aprovaram ontem, em primeiro turno, o projeto de lei que torna igrejas, templos e santuários religiosos como serviço essencial, de modo a ficar aberto, prestando assistência espiritual e assistencial às comunidades. A proposta foi aprovada nesse primeiro turno, precisava de 21 votos, já teve 30 dos 41 parlamentares. Então, enquanto a Câmara Municipal Legislativa deveria concentrar o debate nas ações para combater a pandemia, fez exatamente o contrário que faz, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que aprovou ontem a destinação de 33 milhões de reais de emendas parlamentares para hospitais especializados no Covid. E na semana passada aprovou a contratação emergencial de estudantes de medicina, de enfermagem, de contratação de aposentados e convocação de voluntários, entre outras medidas. Em Brasília, parte da bancada evangélica fez ontem uma via sacra do Congresso Nacional ao Palácio do Planalto e até ao Supremo, tentando evitar que o STF decida hoje pela proibição de cultos ou que pelo menos reafirme a autonomia de estados e municípios para decidir sobre a atividade durante esse momento mais grave da pandemia. A discussão jurídica aí sobre constitucionalidade, sobre o que é essencial, o que é cláusula pétrea, mas nada disso impede que o país atinja aí essa marca macabra de mais de 4 mil mortes por dia. É o sinal do avanço descontrolado da doença, enquanto o governo brasileiro fica inerte, culpando agora a imprensa pelo caos e colapso da saúde. Nenhum outro país do mundo registrou isso, a não ser os Estados Unidos na era de Donald Trump. Na conversa com o presidente do Supremo, Luiz Fux, os deputados e deputadas evangélicos foram aconselhados a entrar com um pedido de adiamento para que o ministro Gilmar Mendes não coloque em votação. Pode-se até adiar a decisão sobre o que é essencial, o que não pode é ficar adiando medidas de distanciamento urgentes enquanto a vacina não chega para todos em duas doses. Esse caso aí do Supremo foi parar aí por conta da situação até de Belo Horizonte, que foi notícia nacional no final da semana passada. Na véspera do feriado de Páscoa, todos se lembram, o ministro do STF, Cássio Nunes, indicado pelo presidente Bolsonaro, liberou cultos e missas em todo o país. A decisão abriu conflito, então, com o decreto do prefeito Alexandre Calil, que depois foi intimado a cumprir. Em outra demanda, o ministro Gilmar Mendes negou pedido semelhante em São Paulo. O que é curioso em tudo isso aí, Luciana e Lucas Murilo, é que o ministro Nunes atendeu o pedido de uma associação que não tem legitimidade para fazê-lo por não ser nacional. No caso de Gilmar Mendes, foi um partido político que tem legitimidade para fazer esse pedido. O curioso é que o partido é o PSD do próprio Alexandre Calil. Quer dizer, loucura no país aí deve ser sintoma também da Covid, né?
É verdade. Bom, a gente segue acompanhando aí, portanto, Orion.
Só uma atualização aqui, Orion, que o deputado estadual Bruno Engler acabou de informar que já acabou aquela reunião aí do Comitê de Minas Gerais, né, para discutir, que foram mantidas aí de fora realmente a questão do toque de recolher e daquelas visitas familiares, realmente foram retirados aí da onda roxa, mas o resto da onda roxa, né, pelo jeito a restrição ao comércio foi mantida. Essa informação divulgada pelo deputado Bruno Engler, que era autor aí, né, de uma ação pedindo aí essas mudanças, né? Na verdade, ele queria até inviabilizar a onda roxa e o TJ chegou num acordo aí para poder tirar esses textos, mas manter o resto, né, do programa.
Ok.
Tá certo, então, Dion.
Muito obrigado a vocês aí. Um bom dia. Façam um bom dia. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br.